Olá, amigos, bem-vindos ao sexto podcast do Viajando para Orlando. Nesse programa, falaremos sobre várias novidades, sobre as atrações em reforma para que você que em breve estará visitando Orlando possa melhor ajustar a sua programação. Contaremos ainda com a participação de Gustavo Sabag, filho dos queridos amigos Férez e Ângela, que está participando do Disney International College Program e que até mesmo antes de embarcar para Orlando, já havia nos concedido uma entrevista, onde comentou brevemente sobre o processo de seleção e que agora irá falar um pouco sobre a sua experiência. Ainda neste programa, as amigas Vivian e Cris da coluna Mais Magia irão comentar sobre a expansão de Fantasyland no Magic Kingdom e, para encerrar, a Grace do site Dicas da Grê irá falar mais um pouco sobre as dúvidas mais comuns dos nossos amigos que estão planejando a sua viagem. Espero que apreciem o programa e obrigado pela audiência. Novidades. O brasileiro Fredson Costa, de 33 anos e que reside atualmente em El Paso, no Texas, venceu no dia 9 de janeiro a Walt Disney World Marathon com o tempo de 2 horas 21 minutos e 14 segundos. Finalmente, o tão aguardado novo navio da Disney Cruise Line, o Disney Dream, já está operando desde o dia 26 de janeiro, oferecendo cruzeiros para Bahamas com direito a uma visita à ilha particular da Disney, com duração de 3, 4 ou 5 noites. O Disney Dream tem capacidade para 4 mil passageiros e oferece o que há de mais avançado em matéria de tecnologia de entretenimento. A Universal comemorou em janeiro 1 milhão de cervejas amanteigadas vendidas. A famosa Butterbeer passou a ser comercializada no dia 18 de junho de 2010, tornando-se uma das bebidas mais comentadas. Em virtude da nova celebração Let the Memories Begin, um novo show denominado The Magic, The Memories and You passou a ser executado todas as noites no Parque Magic Kingdom, e neste novo espetáculo noturno com duração de 10 minutos, fotos tiradas dos convidados no parque durante o dia e vídeos da campanha Let the Memories Begin são projetados através de um sofisticado sistema diretamente no Cinderella Castle. O show é repleto de sequências de animação, música, efeitos especiais e está sendo esperado que ocorra em mais de 2 oportunidades a cada noite, dependendo do horário de funcionamento do parque e dos eventos especiais. E para todos que aguardam ansiosos pela conclusão da maior expansão de uma área temática em toda a história do Parque Magic Kingdom, foram divulgadas mais algumas informações a respeito da expansão de Fantasyland, com conclusão prevista para 2013. Dentre elas, Under the Sea, Journey of the Little Mermaid mostra-se como uma das mais aguardadas e nela os convidados irão participar de uma fantástica aventura na companhia da pequena sereia Ariel e seus amigos. Além disso, The Castle of the Beast, o Castelo da Fera, também promete encantar a todos, assim como o novo restaurante Be Your Guest Restaurant, que irá oferecer um elegante ambiente com mais de 550 lugares, sendo que irá servir refeições rápidas durante o dia e refeições de mesa à noite. As lojinhas também não poderiam ficar de fora. Em Bell's Village, a loja Bonjour Village Gifts está sendo também muito aguardada e assim que eu souber maiores detalhes, tratarei de informar a todos. Outra atração muito esperada é The Seven Dwarfs Mine Train, uma montanha-russa que irá utilizar tecnologia de ponta e que contará com os personagens da história da Branca de Neve e os Sete Anões. Infelizmente, por conta de tal expansão, a atração Snow White Scary Adventures foi fechada definitivamente pela Disney e, apesar de ainda não termos uma informação oficial por parte da empresa, as casinhas do Mickey e da Minnie da área temática Mickey's Toontown Fair provavelmente também não irão retornar ao parque. Ainda por conta de tais mudanças, os sites Touring Plans e Disney Parks Blog estão informando que os personagens da Disney estarão temporariamente disponíveis em outras localidades. Por exemplo, Mickey e Minnie poderão ser encontrados no Main Street Exposition Hall, Donald em Frontierland, Ariel e Jasmine em Adventureland, Tiana em Frontierland, Rapunzel em Fantasyland e a Tinkerbell provisoriamente poderá ser encontrada no parque Disney Hollywood Studios. Assim, durante a sua visita, não deixe de retirar o seu Times Guide na entrada do parque e, caso ainda tenha dúvidas, procure o Guest Relations ou consulte algum cast member. E na Primavera Americana, dentre o período de 20 de março e 21 de junho, os personagens Mickey Mouse e Minnie Mouse, bem como as princesas, irão ganhar um novo lar onde hoje está o Town Square Exposition Hall. O Mardi Gras está de volta à Universal em dias selecionados. Durante o período de 12 de fevereiro até 23 de abril de 2011, no melhor estilo de New Orleans, você encontrará paradas e grandes apresentações musicais. Vide a lista de apresentações do VPO ou mesmo o site oficial da empresa. Você também encontra, na festa de Mardi Gras da Universal, pratos típicos da culinária da Louisiana. E para aqueles que estão viajando para Orlando no mês de maio, o popular simulador Star Tours do parque Disney's Hollywood Studios estará sendo reinaugurado no dia 20 de maio de 2011, exatamente na época em que anualmente é realizado o evento Star Wars Weekends, final de maio, começo de junho. A atração foi totalmente renovada e passa a contar com um novo filme criado pelo estúdio de George Lucas, repleto de efeitos 3D, melhorias no seu sistema de movimento, efeitos especiais, novos robôs, novos destinos e até mesmo um novo piloto. Bom, pessoal, eram essas as principais novidades que eu havia selecionado para esse podcast. Bom, pessoal, falaria agora sobre atrações em reforma. No Parque Magic Kingdom, Liberty Square Riverboat será fechada no dia 5 de maio de 2011, apenas voltando a operar no dia 19 de maio de 2011. Já no parque Disney's Hollywood Studios, a atração Star Tours permanecerá fechada até a data da sua reinauguração em 20 de maio de 2011. E a atração infantil Playhouse Disney Live on Stage, que foi fechada no dia 30 de janeiro, volta a funcionar no dia 5 de março de 2011. Já a atração Sound is Dangerous ficará fechada nos dias 3, 4, 5 e 6 de março de 2011. No parque Disney's Animal Kingdom, a atração Primeval World permanece fechada até o dia 16 de abril de 2011. E para finalizar esta sessão, informo que o parque aquático Blizzard Beach fechou suas portas no dia 16 de janeiro para sua manutenção anual e somente volta a funcionar no dia 20 de março de 2011.
Gustavo, inicialmente eu gostaria que nos contasse quando surgiu essa vontade de você participar do Disney International College Program.
Quando eu fui para Disney pela primeira vez em 2007.
Ah, entendi, Gustavo. E quando nós conversamos no outro podcast, você ainda não sabia nem o condomínio que ia morar em Orlando, nem as funções que você ia exercer. E agora que você já passou todo esse tempo aí, o que você está achando do seu condomínio, do convívio aí com os outros cast members?
O condomínio é meio velho, tem uns negócios meio quebrados. E o convívio com os cast members é normal, eles são bem legais.
Entendi. E que trabalho que você exerceu aí, Gustavo?
É, Attractions.
Foi Attractions lá na parte de Tomorrowland.
É, no Stitch, no People Mover e no Astro Orbiter.
Ah, poxa vida, que legal. E me diga uma coisa, Gustavo, eu sei que sempre todo mundo que vai trabalhar aí assiste muitas palestras da Disney. Como foram essas palestras? Você acha que enriqueceu bastante?
Enriqueceu um pouco. Muito, muito assim, não enriqueceu muito, não.
Entendi, Gustavo.
Mas não tem muita palestra, não. É palestra mesmo, é só o Tradition.
Ah, entendi. E que é logo no comecinho do programa.
É.
Ah, entendi, Gustavo. Mas assim, agora que essa experiência que você está passando aí já está quase no finalzinho, o que, que você achou dela? Era mais ou menos aquilo que você esperava?
Era. Foi bem legal e era isso mesmo.
Entendi, Gustavo. E me diga uma coisa, você acha que assim, para a parte do inglês você se virou bem aí? Foi importante também para você desenvolver um pouquinho mais?
Foi, o inglês foi tranquilo, foi até melhor, que ficou mais fluente, ficou mais desinibido.
Trabalhar na Disney, que é um sonho de muitas pessoas, o jeito que você enxerga a Disney modificou alguma coisa de quando você era apenas um visitante e agora você passou a trabalhar aí? Mudou alguma coisa na sua visão com relação à Disney empresa ou não?
Ah, mudou mais ou menos, não sei direito como explicar. É, quando eu tô passeando no, na Disney agora, quando tô nas atrações, sempre tento reparar se eles estão seguindo os procedimentos, tal, igual foi passado pra gente, pra quando a gente tá trabalhando.
E Gustavo, você que está pertinho de tudo aí, você tem alguma coisa, assim, alguma novidade para contar para a gente daquela expansão de Fantasyland ou ainda não?
Ainda não.
Não se sabe muita coisa ainda, só mesmo que está sendo divulgado na imprensa, né?
É, só isso.
E você conseguiu, Gustavo, assistir já aquele novo espetáculo, o Magic Memories and You?
Ainda não. Eu acho que eu vou assistir hoje à noite, mas todo mundo fala que é legal.
Poxa vida, Gustavo, então eu não quero tomar muito seu tempo. Eu sei que agora, nessa última semana, você deve estar correndo muito aí. Eu queria só te perguntar: nesse tempo que você trabalhou, teve alguma experiência assim inesquecível que você gostaria de compartilhar com os amigos do Viajando?
Experiência inesquecível. Foi quando eu tava no Astro Orbiter e uma família de chineses sentou ao contrário no foguete.
Cabe você orientar, né?
É.
Bom, Gustavo, eu só quero agradecer você por você ter concedido muito gentilmente essa entrevista. Tem mais alguma coisinha que você gostaria de dizer para os nossos amigos?
Uma dica, sempre quando tiver, aproveita para ir no parque quando tiver Extra Magical Hours. E as lojas continuam abertas, os restaurantes continuam abertos, então dá para ficar passeando nas lojas. Quando o parque, quando fechar as atrações, quem tiver no hotel da Disney, os guests normais podem continuar no parque para ficar na loja, nos restaurantes, que não tem problema, no
Uma boa
caso.
dica, Gustavo. Então, assim,
É.
para mim poder continuar circulando em loja, restaurante, eu não preciso estar hospedado na Disney.
Não precisa mostrar ID, não precisa mostrar nada, porque eu fiquei no Epcot durante a Extra Magical Hours e fui comer no Electric Umbrella, ninguém pediu nada.
E, Gustavo, só tenho que desejar aí uma boa semana, já que você está terminando, e um bom retorno ao Brasil.
Obrigado.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
No nosso programa, que eu convidei as amigas Vivian e Cris para comentarem algumas delas, principalmente sobre a expansão de Fantasyland. Amiguinhas, bem-vindas!
Oi, pessoal, tudo bem?
Oi, Luiz Miqueiros!
Obrigado por aceitarem mais uma vez o convite para participar do programa. E realmente estava muito curioso para perguntar para vocês o que que vocês estão achando a respeito da expansão de Fantasyland.
Bom, a gente está na maior expectativa, né? Porque é a maior expansão de parque que a Disney fez na história, né?
Verdade.
E eu acho que, pelo que a gente leu, né, e até está no próprio VPO, vai dobrar de tamanho, né, a Fantasyland. E é necessário fazer, né, Luiz? Porque o Magic Kingdom é o parque que mais atrai gente no mundo todo.
É
E ele não
verdade.
está mais com capacidade para receber todo mundo, né? Está tudo apertado, né? Então, acho que vai ser muito bacana.
E o legal também é que eles vão fazer alterações, mas tem coisas que eles vão manter. Como o Dumbo, né, que é um brinquedo que é super assim a cara da Fantasyland mesmo, e eles vão dobrar o Dumbo de tamanho, vão fazer uma fila interativa no dentro de uma tenda de circo, mas vão manter o brinquedo que é um ícone de lá, né,
É,
tradicional.
sem dúvida. E essa parte da Fantasyland, ela é a parte que mais desperta assim o sonho da gente, a lembrança de infância, né? Não tem outro lugar na Disney que desperta tanto isso na gente. E a gente tem essa oportunidade de estar com a Ariel, estar com a Branca de Neve, estar numa atração com os anões. Isso tudo é muito, muito bacana, né?
É verdade, eu vou aproveitar que você falou disso, Vivian. E o que que vocês acharam do encerramento da atração Snow White Scary Adventures e agora essa nova montanha-russa dos anões, o Seven Dwarfs Mine Train Coaster?
Bom, quando acaba uma atração, sempre é um motivo assim da gente ficar meio de luto, né? Porque é uma
Com certeza.
judiação, né? Ser uma atração, né? Vai para um depósito qualquer, sei lá. Eu acho que eles nunca deveriam fechar uma atração, deveriam só abrir
Eu
novas.
também acho, a gente dessa opinião. Mas, de qualquer forma, o que eles estão prometendo que vem aí, que vai ser uma montanha-russa dentro de uma mina, e você vai ver os anões, vai estar escutando a música do desenho, e parece que ela vai ser mais, assim, com mais emoção do que é hoje aquela atração da Branca de Neve. Então, isso vai valer a pena. E hoje, com a tecnologia e o conhecimento que a Disney tem, ela tem certeza que ela vai fazer uma coisa assim excepcional, em todos os sentidos. E também essa atração nova da Ariel, que a gente também vai fazer um passeio com a Ariel, que pareceu que é do tipo do Nemo, né, Luiz? O que
É
você achou?
verdade, pela descrição no Disney Parks blog, pareceu mesmo.
Não, fora que tem alguns miqueiros no, que participam do fórum, né, que adoram Ariel.
Isso vai ter, onde é hoje o lugar da Branca de Neve, vai ser o lugar onde vão estar as princesas, né, pra gente poder visitá-las e tirar foto e tal, né. Porque era difícil encontrar com elas, tirando as paradas e os restaurantes que dão refeições com as princesas, né, que é o castelo e o restaurante da... Era difícil. Agora dizem que vão lançar por fases, né? Em 2012 a gente já vai ter uma parte da Fantasyland já para visitação, né?
É verdade. E o Dumbo, que é tão procurado, também vai ter uma expansão, né?
É, mas essa foi uma parte muito legal do Dumbo, porque eles vão expandir, vão dobrar de tamanho a capacidade, mas ao mesmo tempo eles vão manter o brinquedo, que é um clássico da Disney. Vão fazer uma fila mais interativa, dentro que passa por dentro de uma tenda de um circo, mas o brinquedo em si vai estar lá, né?
É, vai ser uma super tenda, né? Vai ser uma coisa... Parece que vai ser uma coisa gigante, né? Pelo jeito.
É verdade. O jogo,
uma amostra do que vai ser o tamanho dessa expansão é o próprio restaurante, que um dos restaurantes que vai abrir, que é o Be Our Guest, da história da Bela e a Fera, que é um restaurante que com capacidade para 550 pessoas. Então, você vê que vai ser uma coisa enorme mesmo, né?
É verdade.
É um restaurante que vai ficar dentro do Castelo da Fera. E durante o dia vai ser um restaurante mais para lanches, quick service. E à noite vai ser um restaurante mais refinado, um cardápio diferenciado. E vai ser aí um restaurante, um table, né? Que parece que vai ser um restaurante bem legal.
Entendi. E como vocês encararam também o fechamento da Mickey's Toontown Fair no dia 11?
Ai, uma tristeza.
É muito triste isso e muito duro. Para quem visitou tantas vezes como... Nós, você, tantos miqueiros, é muito duro você ver aquilo ser desmontado e pelo que consta das notícias, é permanente, né, Luiz? Não volta mais, né? Pois é, a gente fica vendo as fotos agora e dá uma saudade, né? A gente queria estar lá para aproveitar uma última vez, mas não deu, né?
É.
Mas a gente fica vendo os detalhes de cada casinha. Quer dizer, casinha não, que eram enormes.
Eram enormes, exato. E
que
nem você destacou também da atração da Branca de Neve. Quantas recordações, quantas fotos que já conheceu a Disney, já não tirou na casinha do Mickey e da Minnie. Com certeza, para mim, vai ser uma atração que vai despertar assim, um certo sentimento de tristeza. Para quem visitar o Magic Kingdom daqui para frente.
Pois é, lembra quando fechou também a De Volta para o Futuro na Universal?
Com certeza.
Para mim aquilo foi péssimo. Eu achava aquela atração muito melhor que os Simpsons. Na minha opinião, era filme, então era mais real.
Ah, o Alien também.
O Alien.
O King Kong eu adorava.
Ah, o King Kong foi uma... Mas a gente tem uma surpresa sobre o King Kong. A gente já vai falar.
Uma outra novidade que também eu publiquei há pouco tempo, que é essa, o Star Tours que está voltando agora em maio, exatamente na época do Star Tours Weekend, o evento anual, e assim, também promete ser um sucesso. O que vocês andaram lendo sobre isso?
Bom, Luiz, estava mais do que na hora de dar um upgrade naquela atração.
Eu imaginava, né? Esse comentário, viu, Vivi?
Mas a gente ia por amor à Disney mesmo, porque ela estava meio chatinha já, né?
Exato, o filme precisava ser modernizado, né?
E o tema é muito bom, é muito rico, então a Disney tinha que mesmo dar um up nessa atração. É. E a gente tá esperando aí, dia 20 de maio, vamos ver se a gente até consegue estar lá.
É, com certeza. E mesmo porque essa parte do Star Tours, que é pertinho lá dos Muppets, é muito bonita no Disney Hollywood Studios. Eles precisavam melhorar pelo menos o simulador um pouquinho, né?
Pois é, ele tava assim mais chacoalhando do que dando a sensação de uma viagem
interplanetária. É verdade.
De fazer essa abertura, essa inauguração, bem na semana do Star Tours, porque tem muitos fãs lá, e eu já fui nessa semana, o pessoal vai todo vestido a caráter, eles incorporam o personagem mesmo, é bem legal.
Ô Cris, aproveitando você que já é cliente aí do Disney Cruise Line, quais são as suas expectativas pro Disney Dream?
Então, diz que esse navio, o Disney Dream, é maravilhoso, ele tem dois decks a mais do que os outros navios da Disney. Ele é muito mais moderno, que ele acabou de ser feito agora, e ele tem um irmão gêmeo, né, que está sendo construído, que vai inaugurar o ano que vem, que é o Fantasy,
que legal,
Disney Fantasy.
Verdade.
E ele tem o ponto alto dele, assim, além dos restaurantes que são muito legais, tudo, ele tem a primeira montanha, o primeiro navio que tem uma montanha-russa aquática nele, que é um toboágua, e tem um pedaço que ela sai para fora do navio, por cima do mar, e ela passa por alguns andares do navio, que é muito legal. Olha, Luiz, se tudo der certo, em setembro eu trago fotos e te conto tudo, que eu não estou aguentando esperar para ir visitar.
Que bacana. Eu vou aproveitar também para parabenizar vocês pelo artigo a respeito do Le Cellier. Gostaria até que vocês comentassem um pouquinho, porque realmente vocês deixaram todo mundo com água na boca.
É, o Le Cellier é um dos grandes restaurantes da Disney, sabe? No Epcot é um restaurante muito difícil de conseguir reserva, mas a comida é espetacular. Quem conseguir ir lá, tem uma reserva lá, tem que ir, é imperdível.
Entendi.
Olha, Luiz, eu fui lá e eu não como carne, né? Difícil, tirando o hot dog do Casey's Corner, é muito difícil comer carne. Mas eu comi um hambúrguer lá e meu marido comeu um filé. Olha, tava muito bom. Realmente ele faz jus com essa fama toda que ele tem. E o problema é que você tem que sair correndo para fazer reserva assim que você entrar no seu período de... que abre aqueles 180 dias antes da sua viagem, para você poder fazer a reserva. Senão, você fica na mão.
Até porque o restaurante é pequeno, então tem poucos lugares para você comer.
Parece que vocês até deram uma dica muito importante. O Le Cellier logo vai consumir, para quem usa o dining plan, dois tables, não é isso?
É, no jantar vai ser dois tables e no almoço continua um. Ah. Então, você vê que a fama dele fez ele subir de categoria.
Com certeza.
Mas ele merece, porque a comida dele é muito boa. É muito boa mesmo, não é assim que a gente fica falando de exagerado, não, é muito boa mesmo.
Puxa vida, e além dessas novidades, parece que vocês tinham umas outras aí fresquinhas para contar pra gente.
É, na Disney ainda, né, a Haunted Mansion ela vai ter uma alteração, né, parece que a fila, vai ficar meio interativa, como a fila do Soarin, que tem aquelas brincadeiras, eles vão fazer na mansão também.
É, já tá sendo construída e eles vão fazer umas tumbas interativas. Né? Não tem uma delas, tem uma mulher que fica olhando pra gente, não tem? Logo na entrada, lembra?
Exato, lembro.
Então, eu acho que elas vão ter mais ou menos desse jeito assim. Agora, ninguém sabe quando vai ficar pronto, porque ainda a Disney não deu nenhum, até onde a gente sabe, né? Não deu nenhum prazo. Agora, eu queria falar uma coisa, Luiz, que é uma notícia que a gente leu a respeito de um fato assim, diferente, né? Que a gente não conhecia. Dentro do castelo da Cinderela, tem uma central de comando da Disney chamada... cadê o nome dela? É Disney Operational Command Center. É uma sala cheia de monitores, onde a Disney fica monitorando o maior problema que ela enfrenta. Qual é? A espera. Então, ela fica monitorando as filas nas atrações, nos restaurantes. Então, isso que eu acho bárbaro na Disney, a preocupação dela. Por exemplo, se o Piratas do Caribe está com muita fila, eles imediatamente dão uma ordem para colocar mais barcos na água.
Certo.
Ou eles mandam o Capitão Jack Sparrow para entreter a multidão, ou até o Pateta. Por exemplo, se um restaurante está com muita fila, eles já dão a ordem para abrir mais caixas e mandar cast members com os menus na mão e já vão mostrando para as pessoas que estão nas filas.
Entendi.
Então, é bacana essa preocupação. Por exemplo, um outro exemplo. Se a Fantasyland, que está assim, lotada de gente, ele solta aquela parada, Move It, Shake It, Celebrate It. Ele solta aquela parada para atrair a multidão e dispersar um pouco, entendeu? Então, é isso que eu achei bacana. A Disney está assim, com uma tecnologia e ela tem um sistema de administração do parque que é fantástico.
É, e você pensa que tudo acontece assim, né? É mágico, tudo dá certo, mas no fundo eles têm uma tremenda estrutura por baixo.
E preocupação para isso. E isso explica também essa preocupação que eles têm com a espera. Explica esse constante empenho da Disney em fazer as filas ficarem interativas.
É verdade.
Como aconteceu com o Soarin, né?
Exato.
Aconteceu a Haunted, o do Brinquedo do Pooh, agora também tá assim. Tem
O Dumbo vai ter, né?
O Dumbo vai ter, que é a Space Mountain.
A Space Mountain. Eu também gostei muito da última vez que a gente foi, da atração Winnie the Pooh. Também agora você tem, vamos supor, que nem se fosse uma parede que fica escorrendo mel e você vai mexendo com a mão e vai deformando o mel. Achei uma coisa muito bacana aqui.
Ah, que bacana. Que é muito legal.
Que é uma atração que, queira ou não queira, sempre tem fila. Não digo que seja uma fila tão grande que nem a do Peter Pan, mas sempre tem. Então, assim, se eles puderem serem criativos também nessa parte da fila de espera, também é bacana, né? Que você vai se divertindo antes da atração.
Então, você tem uma ideia, nessa reportagem fala que a média, o número de parques que você, o número, desculpe, o número de atrações que você consegue ver num dia no Magic Kingdom é 9. Com esse novo sistema de monitoramento que eles têm, aumentou para 10.
Ah, entendi.
E isso para eles já é um ganho grande.
É, 10%.
Com
Né? Então,
certeza.
30 atrações lá dentro, você consegue ver um número pequeno. Eles querem melhorar isso. E
Entendi.
agora, com a Fantasyland, isso vai melhorar mesmo.
É, a Universal também está com umas novidades, viu, Luiz?
Não vamos puxar a sardinha só para a Disney.
É, porque a gente só protege a Disney, mas a Universal, como a gente estava falando do King Kong, né? Parece que tem uns boatos que vai fechar o Disaster e ali vai entrar um brinquedo com carrinho do King Kong 3D.
Nossa senhora, era tudo que eu queria ouvir, viu, Cris?
Isso é rumor, hein, Luiz? Mas é o que estamos falando. Porque abriu uma atração do King Kong 3D na Califórnia, né? No, na Universal de lá. E é do tipo daquele Backlot Tour, sabe? Que
Sei.
é um carro como aquele, você entra dentro de um túnel e esse túnel tem uma tela de cada lado, uma tela gigante de cada lado, e você está no meio de uma floresta pré-histórica.
Poxa, que
E
bacana.
aí você presencia uma briga entre o King Kong e um T-Rex. Então, o carrinho chacoalha, tem toda aquela coisa, né? Então, talvez seja alguma coisa assim que vai para o desastre, porque aquela atração também é chata, vamos ser francos, né? É chata.
E a gente está com saudade do King Kong, né? Está na hora dele voltar.
Mas tem mais rumores ainda. Uma outra coisa também que a gente ficou sabendo é que o Spider-Man vai passar por uma reforma para fazer com que o filme dele, aquilo tudo que a gente vê quando está no meio da atração, seja digitalizado, né? Tudo digital, na experiência mais próxima da realidade, vamos dizer assim, né?
O Jimmy Neutron também, parece que eles vão trocar por aquele desenho do meu malvado favorito. Então, parece que vai ser baseado nesse desenho agora.
O Jimmy Neutron, parece que o contrato que a Universal tem para explorar a imagem dele parece que vai acabar. Então, uma ideia é adaptar aquela atração com o meu malvado favorito.
E essas informações são todas rumores ainda.
São
Tudo
rumores.
rumor, hein,
Certo,
gente? É
entendi.
tudo que a gente fica vendo. Agora, tem mais outra, principal de todas, que é a expansão do Harry Potter, né? Então, na realidade, o que pareceu, o que a gente andou vendo, é que a Universal sabia que ia acertar com tudo, com o Harry Potter, mas eu acho que ultrapassou a expectativa dela, o
Entendi.
sucesso que. Então, eles querem investir para aumentar, e precisa aumentar também, porque a área é pequena para a quantidade de gente. E estão falando que uma das atrações seria uma montanha-russa baseada. Lembra no banco dos Gringotts? Onde o Harry Potter tinha conta, que é embaixo da terra, né?
Sei, 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 lembro.
Seria uma atração possível que poderia acontecer ali,
Que
né?
bacana.
Beco Diagonal, né? Que vai.
Que seria também a caracterização ali do lugar, seria do Beco Diagonal. Se bem que o Hogsmeade ali, ele fez uma mistura do Hogsmeade com o Beco Diagonal, mas é o que falam na internet, o que tá, é um boato que tá correndo lá e de repente vai que é isso mesmo.
É, tem um outro boato que não é tão legal, né? Que é pro Halloween, lá na Universal, que tem aquele passe que você compra, o Frequent Fear Pass. Então, porque antes valia para qualquer dia, né? E agora parece que vai valer só para os 10 primeiras noites de festa.
É por causa do número de pessoas, porque a gente percebe, né? Ano a ano tá aumentando a quantidade de turista nos
Com
parques, no Orlando.
certeza.
Então, se você não compra aquele passe que você pode furar a fila, fica impossível você ver tudo.
Com
Eu fui
certeza.
uma noite e só consegui ver duas. Quando eu comprei o Express para ir, aí eu consegui ver um monte. Faz
Agora, para os apaixonados por montanha-russa, que nem eu, né? Que eu sou enlouquecida, né? Tava esperando chegar essa hora para eu falar. Né? É a nova montanha-russa do Busch Gardens.
Opa. Opa, é
É a
verdade.
Chita, inaugurar agora na primavera. Tá prometendo ser uma montanha-russa muito legal, que tem três estilingadas no meio dela. Então, três arrancadas até 100 km por hora.
Que bacana.
Vai abrir um novo parque, perto daquele shopping Festival Bay. Tem uma loja grande de pés, Bass Pro. Lá perto vão abrir um novo parque. Vai ter 14 atrações, 14 rides, sendo que oito delas são montanhas.
Ah, que bacana. E tem alguma previsão?
2013, para ficar pronto.
Entendi, Cris.
As russas de vários lugares do mundo, da China, de vários outros parques do mundo. E tem uma montanha-russa em especial, que é uma moto, você senta na moto e ela dá um arranque em 3 segundos de 0 a 80 km por hora.
Que
Parece
legal.
Incrível.
A moto fica nos trilhos, são quatro motos por carrinho, né? E você fica sentado ali como se estivesse numa super moto mesmo. A sensação deve ser bem diferente.
Bom, amiguinhas, muitíssimo obrigado pela participação. Em breve conversaremos novamente aqui no podcast do Viajando para Orlando.
Obrigada, Luiz. Um beijo, Miqueiros. É sempre muito bom estar aqui com vocês.
Um beijo, Miqueiros. Tchau e até uma próxima.
Obrigado, pessoal.
E agora no nosso programa, a Grace, do site Dicas da Grê, irá falar um pouco a respeito das dúvidas mais comuns daqueles que estão planejando as suas férias para Orlando. Bem-vinda, Grace!
Oi, Luiz. Oi, amigos do Viajando para Orlando. É um prazer estar aqui mais uma vez participando desse podcast.
Obrigado, Grace. Então eu vou deixar agora a palavra com você.
Uma das perguntas que mais me fazem, Luiz, é em relação ao SeaWorld, porque algumas pessoas acreditam que o SeaWorld é um parque aquático, quando na verdade ele não é. Ele é um parque temático, como os outros que a gente encontra em Orlando, só que o tema principal desse parque é a vida marinha, né? É a vida no mar. Então todas as atrações, as montanhas russas, os simuladores, eles têm a ver com a vida marinha, com as criaturas que vivem no mar. Então é bem diferente de um parque aquático, porque o visitante ele não vai entrar em contato com a água. Né? Ele pode ir com roupa normal, ele vai ver as atrações, claro, algumas molham, né? Se você ficar ali na Splash Zone do show das orcas, você vai se molhar, mas ele não é um parque aquático, é um parque temático como os outros. Outra dúvida muito comum, principalmente quem está indo pela primeira vez, Luiz, é em relação aos ingressos que deve comprar, se vão realmente aproveitar esses ingressos, porque são muitos tipos. Então a primeira coisa que eu falo para a pessoa pensar antes de sair pesquisando é ver quais parques de Orlando ela quer visitar. Lembrando que a gente tem os quatro parques principais da Disney, que não é só o Magic Kingdom, é o Magic Kingdom, Epcot, Disney Hollywood Studios e Disney Animal Kingdom. Além desses da Disney, a gente tem os outros parques que são os parques aquáticos, também vale muito a visita, principalmente quem está indo no verão, que é o Blizzard Beach e o Typhoon Lagoon. Né? E a gente tem em Downtown Disney uma área só para diversão eletrônica, que é a área de Disney Quest. Então eu já vou falar também como comprar os ingressos para que se possa aproveitar todos esses parques. Também temos os parques da Universal. São dois parques, um ao lado do outro, que é o Universal Studios e o Island of Adventure. É importante ressaltar que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que é a área do Harry Potter, se é um parque, se é apenas uma atração. Na verdade, é uma área, né, toda dedicada ao Harry Potter e à sua turma dentro do Island of Adventure. Então não é só uma atração, toda a área já é uma atração, as vitrines. Isso daí a gente vem sempre falando porque as pessoas se confundem, dada a publicidade toda que foi feita e algumas pessoas não atentaram para explicar direitinho. Além dos parques da Disney e dos parques da Universal, a gente também tem o SeaWorld, que eu acabei de falar, que é um parque temático de vida marinha, mas que não é um parque aquático. O Busch Gardens em Tampa, que se caracteriza também pela vida animal e pelas atrações radicais, e também com duas áreas imperdíveis para quem está com crianças. E também temos outros parques aquáticos. Um bem famoso, um dos mais antigos e tradicionais, que é o Wet 'n Wild, e também o Parque Aquático Aquática, que faz parte do grupo do SeaWorld do Busch Gardens. Eu vou começar falando dos ingressos da Disney. O ingresso básico da Disney você pode comprar de 1 a 10 visitas aos parques da Disney, e a validade desse ingresso é sempre de 14 dias. Né? Para quem tem poucos dias de estadia em Orlando, vale só lembrar que a diferença entre 4 ou 6 dias, às vezes, para o ingresso da Disney básico é muito pequena. Então é interessante, às vezes, você comprar com um dia a mais daquilo que você programou, porque se naquele dia chove muito, não para de chover, ou então você deseja fazer aí um dia de compra terminando no Magic Kingdom para encerrar, para fazer um pequeno repeteco, ou então repeteco de um dia inteiro de um dos parques da Disney, é legal que você não vai gastar tanto para ter essa oportunidade de mais um dia de visita. Mas sempre lembrando que a validade é de 14 dias da primeira visita. Então, você foi fazer a primeira visita, utilizar o seu ingresso no dia 1º, você vai ter o dia 14 para utilizar todas as visitas que você tem. E aí a pessoa me pergunta o seguinte: Grace, eu gostaria de visitar dois parques da Disney no mesmo dia, porque eu gostaria de conhecer, ou então porque eu estou visitando novamente, mas eu não quero deixar de ir a um deles por conta dos poucos dias que eu tenho de viagem. O ingresso que você vai ter que comprar é com adicional Hopper. Por quê? Porque ele vai te dar direito a entrar em dois parques diferentes no mesmo dia. Então, exemplo, a pessoa tem 3 dias de visita que ela vai poder fazer os parques, mas tem 4 parques da Disney. Então, ela vai comprar um ingresso de 4 dias com um adicional hopper para que ela possa, por exemplo, visitar o Animal Kingdom e terminar no Disney Hollywood Studios assistindo o Fantasmic. Então, para isso que serve esse adicional. Aí a pessoa vira para mim: Grace, além dos 4 parques da Disney, eu gostaria muito de conhecer os parques aquáticos da Disney, que é o Typhoon Lagoon e o Blizzard Beach. Que ingresso que eu devo comprar? Ela vai ter que comprar o ingresso básico com o adicional Water Fun & More, porque também vai dar direito a ela, durante os 14 dias, além dos 4 parques principais, visitar também o Typhoon Lagoon e o Blizzard Beach durante a estadia dela. Esse ingresso, ele também é muito legal, porque ele vai dar direito que você entre no parque indoor da Disney, que fica em Downtown Disney, que é o Disney Quest. E o que, que é esse parque indoor? São todas as atrações eletrônicas, simuladores de carrinho, simuladores de naves espaciais. Então, assim, é muito legal e vale a pena, quem comprou já esse ingresso, saber e aproveitar o Disney Quest. Aí nós temos uma outra situação, a pessoa tem 25 dias em Orlando, quer fazer 10 visitas aos parques da Disney e está achando que 14 dias de validade vai deixar as visitas um pouco corridas, né? Vai ter que ser quase um todo dia fazer parque. Que ingresso que ela deve comprar? Ela deve comprar o No Expiration Date, que é um ingresso que vai permitir você utilizar todas as visitas que você tem direito, que você comprou, sem se preocupar com a validade. Então, por exemplo, a pessoa comprou 10 dias, nessa primeira visita, nesse ano, fez só 5. Ela vai ter mais 5 para quando ela voltar. Ele só acaba a partir do dia que você faz a sua última visita, a sua 10ª visita na Disney. Então, é um ingresso que ele é bem mais caro, só que ele vale muito a pena. E é muito importante destacar que os ingressos, eles são pessoais e intransferíveis. O que isso significa? Você não pode vender e você não pode repassar para uma outra pessoa. Então, ainda que você tenha comprado esse No Expiration Date e tenha sobrado visita para o outro ano, você não vai poder vender esse ingresso. Os ingressos da Universal, a gente, agora que estão sendo comercializados, existem vários tipos. O que mais é adequado para a grande maioria das pessoas é o ingresso 2 dias, 2 parques, que vai permitir que você faça a visita em 2 dias a cada um dos parques. Só que você não vai poder, como podia antigamente, fazer o Island e o Universal Studios utilizando o mesmo ingresso. Você vai ter que comprar um ingresso com o Park to Park Access, que é o ingresso que vai permitir que você faça os 2 parques no mesmo dia, né? Existe também um ingresso que agora está um pouco mais caro, que é o ingresso Flex da Universal por 14 dias. Esse ingresso você ainda pode fazer os 2 parques no mesmo dia se você quiser. Mas ele também só vale para quem vai realmente repetir, né, os parques da Universal, porque caso contrário vai encarecer muito aí a viagem, né? E muitas pessoas também me perguntam: Grace, o Discovery Cove, por que, que o ingresso é tão caro? O Discovery Cove, ele é mais do que um parque aquático, ele é um parque aquático que você vai entrar dentro da água, mas que você vai ter interações com animais marinhos. Então, em todas as piscinas, ela tem um tratamento super especial da água. E também, você, a partir do momento que você entra dentro do Discovery Cove, você está dentro de um resort de luxo, onde você realmente não vai colocar a mão no bolso para estar comprando um suco, para estar comprando um snack. Você vai ter o café da manhã, todos os lanches, as bebidas e também o almoço, inclusos no preço do ingresso, né? Outra coisa importante destacar é que quem vai no Discovery Cove, o melhor momento é realmente o nado com os golfinhos. Então, não sei se até onde vale a pena você ir no parque e não fazer esse nado, que também encarece um pouco o ingresso. E lembrando, para quem vai com criança, que somente crianças a partir de 6 anos podem fazer o nado com os golfinhos. Ela vai poder participar de tudo no parque, as crianças menores de 6 anos, mas o nado com os golfinhos, por questão de segurança, elas não vão poder fazer. Os ingressos do Discovery Cove, eles podem ser adquiridos com o nado com os golfinhos ou sem o nado com os golfinhos. Eu recomendo que façam o Discovery Cove com o nado. E ele também pode ser adquirido em combo com os outros parques do grupo, SeaWorld, Busch Gardens e Aquática. Se você já vai visitar o Discovery Cove mais algum desses parques, compensa estar dando uma olhadinha aí nas opções dos combos, né? E falando de SeaWorld, Busch Gardens e Aquática, esses parques também podem ser comprados os ingressos individuais ou em combo, sempre valendo a regra de que você observe quais deles você quer visitar para que daí você parta para escolher o melhor combo, o combo mais econômico para a sua viagem.
Obrigado, Grace, pela sua participação e conto com você para o próximo programa.
Oi, Luiz, foi um prazer estar aqui conversando com você nesse podcast, falando sobre essas dúvidas tão frequentes. E estaremos aí no próximo. Um grande abraço para todos os amigos do Viajando para Orlando. Obrigada pela audiência.
Bom, pessoal, antes de encerrar esse podcast, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Ao amigo Ronaldo Esteves, da empresa Orlando Tickets Online, que trabalha com ingressos, reserva de aluguel de carro, reserva de hotéis, casas, tickets para NBA, cruzeiros e outros serviços, bem como a empresa Zoom Transportation, solução para aqueles que estão indo para Orlando e optaram por não alugar um carro durante a sua estada, a loja Brasil Center, onde você encontra perfumes e eletrônicos, além de ser revendedora autorizada da marca Kipling, a empresa Shopping Express, do querido amigo Antônio Crescente, que facilita a vida de todos nós do Viajando para Orlando, que gostamos de antecipar as nossas compras aproveitando as ofertas virtuais lançadas ao longo do ano, e a empresa Macro Baby, do amigo Ricardo, onde você encontra uma enorme variedade de produtos para bebê, e que agora está ainda melhor localizada, próximo ao Florida Mall, no número 1361 Florida Mall Avenue, Orlando, Flórida. O meu muito obrigado a todos vocês que tanto colaboram para o Viajando para Orlando. Um forte abraço a todos e até o próximo programa.